A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
Estamos no De Volta às Raízes, estudando com toda atenção o livro do profeta Jonas. Sim, o profeta Jonas, que foi chamado por Deus para proclamar a palavra divina, a chamada ao arrependimento à cidade de Nínive. E como nós pudemos observar, vimos como este profeta mostrou toda a sua fraqueza, sentiu-se tão perdido no seu chamado, mas Deus, com o seu poder, agiu na vida de Jonas, levou-o à cidade de Nínive. Ele proclama a mensagem divina e a cidade chega ao grande arrependimento. É interessante observarmos e olharmos o que encontramos na palavra divina, agora que estamos chegando ao capítulo 4, no primeiro versículo, no último capítulo do profeta Jonas, e vimos como foi absolutamente impressionante não só o arrependimento de Nínive, mas a postura do rei de Nínive e todos aqueles que se arrependem juntamente com ele. Agora, no capítulo 4, depois de termos ouvido tudo isso, certamente nós estaríamos com as maiores expectativas de que, de fato, tudo será diferente, não só em Nínive, mas na vida do maior pregador com resultados contabilizáveis na história da Bíblia hebraica, o profeta Jonas. E para nossa surpresa, quando abrimos o capítulo 4, a Bíblia vai dizer literalmente que isto foi mal para Jonas, um mal grande, um mal enorme. E que geralmente essa frase, que é uma frase, vamos dizer, bastante simples na língua original, e o texto prossegue dizendo que Jonas ficou muito irado na sequência, lendo a tradução mais comum que nós encontramos, nós vamos ver a Bíblia dizendo que isso desagradou a Jonas e ele ficou irado, ou numa tradução mais contemporânea, mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e ficou furioso, enfureceu-se. O texto vem nos surpreender de maneira absolutamente inesperada. Por quê? Porque, de fato, a ideia é começar a tradução com uma adversativa, porque depois daquilo que nós vimos com os resultados da mensagem de Jonas, era de se esperar que, depois de tudo, o profeta tivesse uma reação mais positiva, mas não, ele fica absolutamente descontente. Isso foi muito ruim, isso não desce no coração de Jonas e manifesta-se como alguém totalmente enfurecido. E aqui nós temos muita coisa importante para entender, para descobrir, para aprender com o livro de Jonas, com a mensagem de Deus, que certamente vai ajudar a nossa vida, o nosso entendimento de nós mesmos, para compreender o que esse livro tem para a nossa vida. Vamos observar a realidade da fragilidade e limitação humana. Por quê? Porque tantas vezes, nas comunidades religiosas, nas pessoas que se apresentam como seguidores de Jesus, ou mesmo que se sentem alinhados com os ensinamentos bíblicos, parece que aquela ideia de estarmos, vamos dizer, seguindo os preceitos de Deus, pode obscurecer uma realidade que está relacionada com a fragilidade humana e os descaminhos que essa fragilidade pode apresentar. Muitas vezes nós vemos essa situação quando uma pessoa que a gente pode assim dizer, ele já conhece a Deus, conhece o Evangelho, conhece tantas coisas, como assim ele está falhando ou errando novamente? O interessante ao ver o profeta Jonas é que, apesar de tudo o que aconteceu, apesar de toda a história, todo o ensinamento, toda a experiência intensa do profeta Jonas, no fundo do mar, lá no ventre do peixe, era de se imaginar que agora ele estivesse, vamos assim dizer, um Jonas 2.0, um Jonas que passou por uma reorganização da vida, mas o profeta que foi resgatado e salvo da morte, quando Deus envia a ordem ao grande peixe que deixe Jonas na praia, este profeta ainda não entendeu o que precisava ser entendido. E por que isso é tão importante e valioso? Porque, preste bem atenção, mesmo que você se desenvolva na sua vida, que você caminhe bem espiritualmente, que você aprenda tanta coisa, que você tenha uma caminhada, você sempre estará sendo seguido de perto por você mesmo, pela sua fraqueza, semelhança do que nós vemos em Romanos capítulo 7. Uma pessoa, apesar de suas experiências positivas, sempre deve temer a si mesmo. Jonas vai mostrar que, apesar de tudo, a sua caminhada está sujeita à fragilidade. Por isso que a gente nunca pode abrir mão da nossa vigilância, do nosso exercício de humildade, da nossa necessidade da dependência de Deus, porque pessoas de tanta expressão na história bíblica, como é o caso, por exemplo, de Moisés, sendo ele Moisés, o homem que abriu o Mar Vermelho, que foi o grande amigo de Deus na própria expressão da Escritura, alguém que falava com o Senhor como quem fala com seu amigo, este grande Moisés foi o que bateu com força na pedra, que não entendeu o recado de Deus e que não pôde entrar na terra prometida. O grande profeta Elias, que fez descer fogo do céu, tem uma certa semelhança na sua fragilidade com o próprio profeta Jonas. Portanto, apesar de tudo, nós vamos ver que Jonas tem a sua recaída. Diante da recaída, só existe uma saída, voltar o nosso coração e a nossa vida para Deus novamente. Jonas está revoltado e enfurecido. E a gente consegue entender. Entende por quê? Por mais que Jonas tivesse aprendido e sofrido e crescido até sobre o que significa a sua relação com Deus, na verdade, preste bem atenção, os caminhos de Deus sempre serão difíceis demais para o entendimento humano. Na verdade, a palavra divina, em grande parte, sempre é um absurdo para nós. Por isso você vai entender, por exemplo, que às vezes você até tenta entender a Bíblia, mas sente uma espécie de dificuldade, uma espécie de falta de interesse, porque de fato o seu coração e a sua mente não estarão em sintonia de maneira natural com a palavra divina. Deus vai nos dizer e nos falar certas coisas para as quais a gente não está preparado. Por isso, nós tantas vezes deixamos de lado, colocamos isso num segundo plano, e se formos mais sinceros e abrirmos o coração de verdade, o que que vai acontecer? A gente vai reagir como a palavra de Deus nos mostra no caso do próprio profeta Jonas. É muito interessante ver que o texto bíblico, inspirado por Deus, com tudo aquilo que Deus quer de fato nos ensinar, não economiza e diz que Jonas ficou simplesmente revoltado. Ele ficou descontente, ficou furioso. Ou seja, a ira do profeta é total, é radical e ela mostra como Jonas está preso, dependendo de si mesmo na sua maneira de reagir diante daquilo que Deus deseja. É interessante porque é que Deus não impede isso. Por que é que Deus, vamos assim dizer, aceita tanta afronta? Por que é que Deus não acaba de vez com esse comportamento autocentrado, com essa dependência de si mesmo, que é a razão da nossa irritação? Interessante, a gente não percebe isso, né? Mas o desejo de controle absoluto, o desejo de ter o domínio das coisas nas mãos é aquilo que é a raiz da nossa própria irritação. Por isso é compreensível que mesmo diante de tantas coisas positivas, o frágil profeta Jonas, apesar de tanto aprendizado, ainda precisa caminhar muito para ser melhor ensinado. A sua ira, a sua radicalidade mostra o que está no fundo do nosso coração. E talvez Deus permita que isso se manifeste, porque isso faz parte de um processo de cura, de aprendizado, de crescimento diante de Deus. E diante desse cenário, nós vamos descobrir a grande verdade que vai aparecer nos ensinamentos da palavra de Deus. Tome muito cuidado, por trás da sua mente, do seu coração, esse desejo de ter tudo controlado é a razão porque tantas vezes você se manifesta tão estressado e tão irritado. Mas Deus não perde o caminho nem a direção. Na hora da dificuldade, na hora da falta de entendimento, no caminho da nossa fragilidade, muitas vezes Deus interfere e traz a sua salvação. É muito valioso, muito especial prestar toda atenção nos ensinamentos que encontramos de volta às raízes, estudando com detalhe o livro do profeta Jonas.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio. Versículo por versículo. Com Luiz Saião. Realização Transmundial.